É hora de Palmeiras na Central 3. É hora de rock clássico na sua web. É hora de Verdaço Classic Rock. Entre em campo, Conrado Cacace.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e esta é a segunda edição do Verdaço Classic Rock. Programa que vai até vocês todas as sextas-feiras aqui na Central 3, www.central3.com.br. Você participa ao vivo do programa através do Twitter, enviando a hashtag. Todo programa a gente vai fazer uma hashtag diferente. E hoje a hashtag é Joguinho da Velha, VCR, de Verdaço Classic Rock, VCR, adeus Wesley. Participe do programa dando adeus ao Wesley. Quem tá aqui para dar adeus ao Wesley também é o Leandro e a mim. Tudo bem, Yamin?
Tudo bem, Conrado. Acho que sexta-feira 27 virou o oposto de sexta-feira 13, né? É dia de festejar. Toda sexta-feira 27 será lembrada pelo dia da retirada do apêndice, do maior zona mortista que eu já vi com a camisa do Palmeiras. Tudo bem, Conrado?
Tudo maravilha, uma notícia espetacular como essa. Todo mundo já sabia, tinha data marcada, mas quando chega o dia, realmente é um grande alívio da gente não ter mais circulando entre nós aquele sujeito. Temos vários adjetivos para dedicar ao Wesley, novo meio-campista. Ainda não, né? Acho que é só meia-noite. Mas que a partir de meia-noite será o novo meio-campista do São Paulo Futebol Clube. Parabéns,
parabéns,
São Paulo.
Parabéns.
Parabéns, São Paulo. Vamos falar muito de Palmeiras nesse início de noite aqui na capital paulista. E vamos falar de muito rock and roll. A playlist hoje tá bacana, tá caprichada. E já vamos começar. Vamos começar em grande estilo.
Ótimo estilo.
De Purple no Verdaço Classic Rock.
Thank you.
Vibração é. Do prato.
Eu aprendi com você, Conrado. A música tem que ser tocada até o fim. É um sacrilégio cortá-la antes, correto?
Corretíssimo. A gente ouviu Deep Purple do álbum Machine Head, de março de 1972. A faixa Lazy. Lazy é homenagem a quem, Leandro e a mim? Quem você acha que é homenageada da faixa Lazy?
É homenagem ao cara que conseguiu, do começo ao fim, fazer uma história digna de realmente desprezo no Palmeiras. Ele chegou errado, foi embora errado, ficou errado. O Wesley, o dono da maior vaia da história do novo, do novo momento do estádio do Palmeiras, do estádio pós-reforma.
Falando em história, em março de 1972, quando o Deep Purple lançava o álbum Machine Head, março de 72, hein? Academia de futebol a pleno vapor. O Palmeiras fez nesse mês 6 jogos, 5 válidos pelo Campeonato Paulista. Na verdade, não, 5 jogos, 4 válidos pelo Campeonato Paulista e 1 amistoso. Rapou todos.
Opa!
2-1 no São Bento. 2-0 no América de Rio Preto, 4-0 no 15 de Piracicaba, 2-1 no Santos e fez um amistoso contra o Atlético Paranaense, também em março de 72, ganhou de 2-1. Bons tempos, né? Ganhava todas.
É.
Tá voltando, parece, né? Ah, tava numa fileira de 3 vitórias. Nosso Lazy, nosso personagem do primeiro bloco, Wesley Lopes Beltrame é o nome do meliante, cuja folha corrida inclui 103 jogos pelo Palmeiras. Vamos ser justos, né? Ele chegou, quando ele chegou todo mundo queria ele. Trata-se de um bom jogador, na minha opinião. Eu acho que ele é um bom jogador. Você acha que ele joga bem, o Leandro?
Ah, eu não estou convencido disso, mas acho que eu estou tomado pela ira mesmo, pela cólera, porque eu reconheço que tecnicamente ele tem atributos, mas um jogador precisa ser muito mais do que técnico. Né?
Não, sem dúvida, sem dúvida. É, aí eu vou chegar. Eu acho que ele tem técnica, sabe jogar bola, sabe, é um jogador que é tático também, quando quer ser, ocupa bem o espaço ali pelo lado direito, sabe marcar, sabe apoiar, chega bem à frente, bate bem de fora, tem um passe bom quando quer. Aí ele fala assim, oh, cara, o passe do cara é ruim. Não é que o passe do cara é ruim, é porque ele é preguiçoso. É porque ele não faz o movimento corporal para dar o passe certo quando ele não está afim de jogo. Mas quando ele quer, ele joga. É que o Palmeiras tem aquela coisa, é tomado pela cólera, pela ira, então às vezes só enxerga o que quer. Mas como é, se a gente for lembrar, pegar videotape e ver, ele fez jogos magníficos pelo Palmeiras. Ele fez jogos muito bons. E jogador, é muito mais fácil um jogador... jogador bom, fazer bons jogos e botar a mão na cintura e fazer um monte de jogo ruim e a gente pensar que ele é ruim, do que o contrário, né? É difícil um jogador ruim se esforçar ao máximo em um monte de jogo e fazer um monte de jogo bom, não dá, porque a ruindade é a limitação do cara. Eu acho ele um bom jogador, ele teve uma muito má sorte no início da passagem dele aqui pelo Palmeiras. Com 2 meses de clube, ele teve uma contusão muito séria, numa jogada até desleal do Oziel, que era o lateral do Guarani.
Em Campinas, né?
Em Campinas. E ficou fora 6 meses. Ele só voltou, quer dizer, saiu em abril, só voltou em outubro. E já era aquela reta final desesperadora de 2012. Ele voltou, não conseguiu ajudar o time a escapar do rebaixamento naquele fatídico ano. Que pra ele acabou sendo bom, porque ele não levou a culpa, né? Só participou de 4 jogos daquela campanha, já na reta final. E pegou o Campeonato Paulista e a Libertadores de 2013, que foram... Ele não participou da campanha vencedora da Copa do Brasil, né? Vamos deixar isso claro. Ele não é campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras foi bem naquele primeiro semestre de 2013. E teve aquele acidente com o Tijuana por causa do Bruno. Coitado do Bruno, hein? Você viu?
Que coisa, hein? O Bosco, preparador de goleiro do Santa Cruz, vetou o cara.
Nem banco do Santinha, né? Mas é, coitado do Bruno. Mas enfim, foi uma fatalidade em 2013. Talvez o Palmeiras não fosse campeão da Libertadores em 2013, provavelmente não seria. Mas o fato é que o time jogou bem e ele era um dos principais jogadores do time, junto com o Henrique e junto com o Allan Kardec. Enquanto o Valdívia ainda se recuperava das contusões, das lesões e das dolores em Alacocha.
Persiste se recuperando, inclusive, né?
Pois é. E aí ele pegou a Série B, aí ele pegou a babinha, né, Leandro? E aí ficou fácil. E aí ele deitou, ele jogou muita bola, mas vamos combinar que contra times da Série B. O que acaba fazendo com que a gente não consiga concluir nada. Quer dizer, será que ele é bom? Ou será que ele só joga contra time ruim? Naquele Santos que tinha Neymar, Ganso, Robinho, o próprio Arouca, ele jogou muito bem. Quer dizer, se destacar no meio desses caras não é fácil. E ele se destacou. Mas aí tem nego que fala assim, ao contrário. Mas ele só jogou bem porque tinha nego bom do lado.
É o segredo de Tostines, quase. Né?
Quer dizer, vai ser interessante ver ele no São Paulo. Agora, seja ele bom, se não seja ele bom, o fato é que vai chegar uma hora que ele vai tirar o pandeiro da mochila, vai fazer a baguncinha dele e vai parar de jogar bola, que é o que ele faz em todos os times. Lá no Werder parece que foi a mesma coisa.
Inclusive tem uma história dele no Werder Bremen, que ele chegou e ganhou um carro na apresentação e tudo mais, e ele imaginou que o carro tivesse na placa a homenagem a ele. Você falou Wesley Beltrame, né? WB, que são as mesmas iniciais do Werder Bremen. WB. E ele achou que a placa era uma homenagem a ele. E não percebeu que o Werder Bremen tinha as mesmas. Ele não. Eu acho que ele leva a carreira. Aparentemente, assim, ele não consegue criar um laço, uma identificação. Ele passou esse tempo todo no Palmeiras. É uma história de altos e baixos, de contusão a Libertadores, de renovação de contrato, de Série B, de acesso. E você não consegue pescar um momento assim de olho no olho com a torcida, de algum tipo. É um cara que não desabafa, um cara que me pareceu sempre frio. E de repente funciona para um outro time, de repente funciona do lado de lá do muro. Do lado de cá não funciona. Um jogador que se comporta do jeito que o Wesley se comportou com o dia a dia, com as coisas do Palmeiras, o envolvimento dele é um jeito tão impessoal, tão distante. Tem muito jogador que é assim, né? Acaba ficando, sei lá se é por questões econômicas, ou se é temperamento, se é berço, não dá pra saber. Mas o fato é que ele vai embora do Palmeiras, mais do que sem deixar saudade, sem deixar uma marca, sem deixar um vestígio de personalidade.
Não seja injusto, ele foi campeão da Copa Euro-Americana, capitão do time, levantou o troféu. Né? Mas eu vou ficar muito, muito contrariado se ele realmente mostrar que é um bom jogador e engrenar no São Paulo. Que aí vai ser sacanagem, né? O Palmeiras trouxe ele de volta da Alemanha com baita esforço. Aliás, vamos combinar que aquela vaquinha foi quase criminosa.
Foi
o que fizeram.
Um negócio
que custou, de começo, né? 19 milhões, não, 14 milhões de reais, entre Palmeiras e Werder. Aí só de taxa e não sei mais o que, foi para 21. 21 milhões no Wesley.
Meu Deus do céu.
Isso é negócio... Negócio do Pituca e do Friso e do Piraci. E aí virou, contando o salário, contando tudo mais, o cara custou 34 milhões de reais para o Palmeiras em 3 anos. O que dá mais de 330 mil reais por jogo. Quer dizer, se esse cara for para o São Paulo e jogar a bola e virar um dos melhores jogadores de São Paulo, aí... Tá de brincadeira, né? Agora, a tendência é não acontecer. Eu tendo a concordar com você quando você fala que ele é um cara que é sem alma, que não tem identificação. Pra mim, cara, a melhor expressão que eu acho que casa com Wesley é sangue de barata. O cara tem sangue de barata. O cara não se incomoda, né? Tá nem aí com nada. O cara gosta do pagode, da galera. Tá ganhando uma grana, então isso que você falou também, acho que é importante, muda a cabeça de certas pessoas.
E acho que, falando sobre grana, é importante a gente lembrar que... um ponto crucial na relação estranha que ele tem com o Palmeiras veio no momento em que o Paulo Nobre tentou renovar o contrato com ele e ofereceu um contrato, o famoso contrato com valores variáveis de acordo com produtividade, né?
E ele não quis saber.
E ele não quis saber, porque afinal de contas o contrato dele não tem isso. E por que que ele vai, né, que ele vai trocar o certo pelo idoso? Era, a grosso modo, como se ele estivesse topando ganhar menos. E esse desgaste que ele teve ajudou um pouco a ele ser ainda mais... Eu tô tentando não usar essa palavra, mas ainda mais indolente do que ele já era antes desse problema com a renovação.
Como é que pode o time caindo para a segunda divisão e o cara andando em campo? Isso que não entra na minha cabeça. Não entra isso na minha cabeça. Num estádio novo, bonito, lotado, aquele jogo contra o Sport, o cara andou no campo.
Andou.
Tá de brincadeira esse lugar. Então, que seja feliz ou que não seja feliz no São Paulo, felizes estamos nós de não ter mais este atleta entre nós. Bom, agora a gente desceu o malho aqui no Wesley, mas a gente quer saber o que você, ouvinte do Verdades do Classic Rock, acha. Então mande, participe através da hashtag, através do Twitter. Então hashtag VCR, adeus Wesley, e mande sua opinião, faça sua pergunta para mim, para o Leandro e a minha. A gente está aqui para interagir com vocês também através do Verdazo Classic Rock, aqui pela Central 3. É hora de mais um rock and roll aqui no Verdazo Classic Rock, Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. No Verdazzo Classic Rock, você ouviu Simple Man, faixa do álbum, primeiro álbum, álbum de estreia do Lynyrd Skynyrd. O nome desse álbum é um nome interessante, porque ninguém conseguia entender direito como se falava o nome da banda, né?
Nada fácil.
É, até porque eles substituíram todas as vogais por Y, então esse Lynyrd Skynyrd não quer dizer nada, na verdade é o nome de um professor, de um deles, que era Leonard alguma coisa, e enfim, eles trocaram todas as vogais por Y e ficou esse nome. Qual é a razão disso? Vai saber, né? Qual viagem que os caras estavam. Só que daí, para ensinar o público como se pronunciava o nome dessa palavra nova aí, eles colocaram que o nome do álbum era Pronounced Lynyrd Skynyrd, só que eles colocaram com a notação fonética.
Perfeito.
Né? Então, pronuncia-se Lynyrd Skynyrd.
Toquezinho de publicidade, não faz mal a ninguém.
Pois é, isso em 1973, no mês de abril. E você sabe o que aconteceu no mês de abril de 1973 na história do Palmeiras, Leandro e Amin?
Eu não sei exatamente, mas tenho a impressão de que éramos felizes.
Éramos felizes, éramos campeões brasileiros, campeões paulista. Vivíamos as rodadas iniciais do Campeonato Paulista de 1973, que acabou tendo dois campeões, o Santos e a Portuguesa, numa decisão polêmica e histórica em que envolveu erro de contagem de pênalti por parte de Armando Marques, e Santos e Portuguesa acabaram campeões. Mas o Palmeiras ouve-se muito bem nessas rodadas iniciais. Então, no mês de abril de 73... aliás, o Palmeiras tinha acabado de ser eliminado da Libertadores, né? Tinha acabado de sair da Libertadores, estava concentrando as atenções no Campeonato Paulista e fez, né, nesse período de abril de 1973, 8 jogos, foram 5 vitórias e 3 empates, sendo que 7 jogos pelo Campeonato Paulista. Então, empatou com o Corinthians 1-1, empatou com a Ponte Preta 1-1, ganhou do Juventus 2-1, ganhou do Botinha de Ribeirão 4-2, ganhou do São Bentinho de 6-1.
É a segunda trolitada que o São Bento toma hoje aqui, hein, Conrado?
Pois é, rapaz.
Você que é de Sorocaba deve estar...
Como é que é? Palmeiras. Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, Palmeiras. E 2-0 na Portuguesa, 2-1 no Guarani. E no meio de todos esses jogos aí, teve um jogo, um amistoso, que o Palmeiras acabou indo fazer em Buenos Aires, com a seleção da Argentina, no dia 15 de abril de 73, o Palmeiras jogou no estádio Arcilindro, estádio do Racing de Avellaneda, que também é chamado de Academia, e o Palmeiras empatou com a Argentina por 1-1. O Palmeiras jogou com o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Zé Carlos e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney.
Nossa, é quase o time clássico do pé-cabeça.
Só não tem o Dudu, né? Que por alguma razão não viajou. Quem abriu o placar foi o César Maluco, aos 46 minutos do primeiro tempo. E o gol de empate da seleção da Argentina, que se preparava para a Copa do Mundo. Na verdade não, 73, não 74. Mas enfim, o gol da Argentina foi de Alonso, aos 18 minutos do segundo tempo. Enquanto tudo isso acontecia, o Lynyrd Skynyrd soltava o seu primeiro álbum, Pronounced Lynyrd Skynyrd. Essa faixa Simple Man que a gente ouviu, um homem simples, é uma mãe que chama um filho e dá bons conselhos para que ele seja um homem simples, para que ele seja um bom homem, para que ele não dê muito valor às coisas materiais, em detrimento aos valores morais. E um homem muito simples é o Erasmo Damiani, o coordenador de base, das divisões de base do Palmeiras, aliás, ex-coordenador.
Ex-coordenador, né?
Ele acabou sendo convidado pela CBF para assumir o cargo do Galo, o Galo que acumulava as funções de treinador do sub-20 e coordenador das divisões de base.
Pelo menos essas duas, né, ele acumulava.
Leandro Amin, suas pontuações pontuou muito bem, mas enfim, os resultados não agradaram, né? A formação da equipe que disputou o sub-20, o sul-americano sub-20, agora no início do ano, não agradou. E o Galo acabou sendo demitido do cargo de coordenador, mas consegue como treinador do time sub-20. Quem assume, então, é o Erasmo Damiani. E é um reconhecimento ao grande trabalho que ele fez nesses dois anos que esteve à frente das divisões de base do Palmeiras. Bons resultados, né, Leandro?
Os resultados são bons. É bem verdade que o Palmeiras, em seu departamento profissional, não se preparou para receber, para aportar jogadores de maneira gradativa e orgânica em seu time de cima. A maneira como a gente colocou a molecada no passado é um exemplo clássico disso, né? É um exemplo clássico de um erro crasso, colocou o pessoal meio que no desespero e na loucura mesmo, e os jogadores deram conta do recado, o que mostra que se não havia um trabalho orgânico para colocar a molecada no time profissional, o trabalho técnico, o trabalho de base, do ponto de vista de campo, de jogo mesmo, está rendendo bons frutos. Eu acho que, pelo menos nos últimos 10, 15, 20 anos, aí, o Palmeiras não revelava tanta gente boa que subia com cabeça boa, né? O pessoal está subindo bem.
Essa transição, ela passava do escopo do Damiani. O Damiani, o trabalho dele era deixar o cara pronto, né? A transição realmente não tinha quem fizesse, quem coordenasse. Esse é um dos papéis do Matos. Então o Matos, agora sim a gente tem alguém para coordenar o Matos com o auxílio do Cícero, né? Eles planejam a transição da base para o profissional. Então a gente fica louco aqui querendo ver o Gabriel Jesus em campo, mas no fundo a gente acaba entendendo que tem a hora certa, o momento certo para fazer isso. Às vezes tem que se recorrer à molecada em casos de emergência, como acabou acontecendo lamentavelmente no final do ano passado. Mas o trabalho do Damiani foi magnífico.
Né? E a gente tem que tomar cuidado, né, Conrado, para nessa vontade, compartilho com você essa vontade de ver o Gabriel em campo logo, mas às vezes a gente pode estar sendo o que a gente chama de ingênuo útil, né? Porque aí a gente faz pressão de um lado e tem empresário, e tem gente que quer ver o moleque logo em campo, que usa isso contra o clube.
É isso aí.
E aí não é legal.
É isso aí, isso é bem observado. É que o pessoal que está na torcida, o pessoal que nem faz ideia que esse tipo de coisa acontece, é natural, né? E dá muita vontade de ver o Gabriel Jesus vestindo a camisa principal do Palmeiras, porque ele joga muita bola. Mas a gente tem que confiar nos caras que estão ali, sabem o que estão fazendo. Estamos bem, estamos com pessoas competentes cuidando de tudo isso. Então nesse ponto a gente não precisa ficar fazendo pressão. A gente faz porque a gente é bobo, porque a gente é torcedor, mas não devia. Temos jogo. Aliás, antes de falar do jogo, mais uma mudança nas categorias de base, né? O Diogo Giacomini, por questões familiares, voltou para Belo Horizonte. Parece que a mulher dele está em fase final de gestação. Eu não sei direito exatamente qual é a razão, mas enfim, ele teve que voltar para Belo Horizonte e deixou o comando técnico do time sub-20. E para o seu lugar, trouxeram o treinador do Fluminense, o cara que coordenava o centro técnico de Xerém, que também é um dos
bom
grandes...
celeiro, né?
É um bom celeiro de jogadores de base do Brasil. Então, inclusive, quando ele chegou, ele fez declarações muito legais sobre a estrutura do Palmeiras. Principalmente que ele está vendo as obras ali, que está saindo, está ficando pronto aquele grande hotel que finalmente o Palmeiras vai ter a concentração dentro da academia de futebol, não vai mais precisar a molecada ficar viajando, né, indo até Guarulhos, não sei o quê. Então, os próprios jogadores também não vão precisar recorrer ao hotel, vão dormir dentro da academia de futebol. E toda essa estrutura está impressionando muito os profissionais que estão chegando no Palmeiras. E o Valadares deu todas essas declarações e a gente espera que ele substitua bem o Diogo Giacomini, assim como a gente espera que o clube encontre logo o substituto para o Damiani, que foi para a CBF.
Foi um bom trabalho do Diogo, um título brasileiro, ficou muito perto de acontecer, assim como o título da Copinha, mas enfim, boa sorte para ele.
Time escalado para domingo, Fernando Praz, Lucas.
Tóbio, Vitor Hugo
e João Paulo. Zé Roberto, João Paulo joga quarta-feira.
Perfeito.
Tá, Zé Roberto.
Vai jogar
Gabriel.
Arouca.
Estreia de Arouca.
Acho que esse é o grande chamariz do jogo, né?
E aí, daí pra frente, o time que vinha jogando assim, né? No lugar do Arouca, o Robinho foi pra frente e ele saiu o Alan Patrick. Então temos a Lione, Robinho, Dudu e Churri Cristaldo na frente. Tá te agradando esse time, Leandro?
Ainda falta um pouquinho. É claro que tem que faltar mesmo, começo de temporada. Então, eu digo pra você que tá me agradando. Tá tudo ok por enquanto. Falta um pouquinho mais de penetração. Às vezes o time triangula a bola pelo lado do campo e não consegue chegar na linha de fundo. Ou não consegue agredir, né? Fica com a bola, às vezes, muito ociosa no campo de ataque. Mas são todas coisas que em fevereiro, no meio do Campeonato Paulista, ainda dá pra gente achar normal. Acho que com a chegada do Arouca, um volante que trata a bola de um jeito muito bom, né? Um jogador bom tecnicamente, a gente comece a ter uma dinâmica melhor ali no meio de campo, que às vezes trava, às vezes fica numa mesmice. Acho que tá... Mas eu tô satisfeito. E você, Conrado?
Eu tô vendo esse meio campo com só cara que sabe jogar bola. Então, eu tô gostando muito do esquema do Oswaldo, gosto do esquema do Oswaldo. É um esquema que deixa o meio-campo bem encorpado, deixa os laterais fazerem função de ponta. Então, os laterais têm a função de chegar ao fundo e fazer cruzamento. Você tem também as arrancadas do Dudu de um lado, do Alione do outro. Eles trocam de posição, confundem a defesa adversária. E falta ainda entrar o Arouca, falta entrar o Cleiton Xavier. E numa dessas entra o Valdívia, que joga a bola quando quer, né? É. Quando está em campo, né? Quando quer que ele entra, está em campo, ele joga a bola. Então, eu estou muito curioso para ver esse time pronto. Muito curioso mesmo. Agora, precisa definir a situação do Valdívia, né? Ou vai ou não vai. E se não vai, aí como é que vai aproveitar? Ele vai ser um reserva que vai estar sempre de prontidão? Ele vai ser efetivado como titular? Eu ainda estou muito curioso para saber o que o Oswaldo tem que fazer com isso. Mas parece...
Somos dois.
Parece que está melhorando, né? Está ficando melhor, não está, seu Leandro?
Está ficando melhor.
Então, está ficando melhor. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. Getting better all the time.
Nada mal, seu Conrado.
Beatles, do Verdazzo Classic Rock, Getting Better. Faixa do mítico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. de 1967, junho de 1967. Você sabe o que acontecia na história do Palmeiras em junho de 1967?
Interrogação, não sabia, exclamação.
Em junho de 1967, o Palmeiras se tornava campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, numa fase final que reuniu quatro clubes, dois paulistas e dois gaúchos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio Internacional. Palmeiras venceu o quadrangular, na última partida derrotou o Grêmio no Pacaembu por 2-1, e mais uma vez, seu campeão brasileiro, é toda hora, né? Campeão brasileiro era coisa tão fácil de ser o Palmeiras naquela época.
Quer dizer, esse é um ano então que Sgt. Peppers foi criado e o Palmeiras ganhou campeonatos brasileiros.
Dois campeonatos.
Que coisa, hein? Que ano foi esse?
Brincadeira. E o time realmente está ficando cada vez melhor. Quem não está indo tão bem é o time de basquete do Palmeiras. Muito irregular, né, Leandro Amin? Você que é especialista em basquete. Como anda nosso basquete no NBB?
Muito irregular do ponto de vista estatístico mesmo. Chama muito a atenção. São 25 jogos. Dos jogos fora de casa, foram 13 jogos fora de casa, ganhou 2. Em contrapartida, dos 12 jogos que fez em casa, perdeu 3. Ou seja, são praticamente dois times diferentes, um time em casa e um time fora. Não é surpresa pra gente, né, Conrado, que a força da torcida do Palmeiras consegue algumas coisas que no ambiente do basquete, você pega faz um comparativo dos adversários do Palmeiras aqui em São Paulo, né, torcida do Paulistano, torcida do Pinheiros, não é exatamente, propriamente, uma torcida. Então o Palmeiras acaba fazendo a diferença, consegue alguma coisa que os outros não conseguem, porque transforma o ginásio num alçapão. Mas mesmo assim, você jogar 13 fora de casa e ganhar só duas, perder 11, essa semana, na terça e na quinta, perdemos duas que não precisávamos ter perdido. Contra o Paulistano, o jogo terminou 92-73, mas esteve 63-63 os últimos minutos.
Até o lance do Max.
Né? Até o lance do Max foi. Ele tomou um cotovelado, tomou 4 pontos na cabeça, saiu de quadra e a partir daí o Palmeiras tomou 29 pontos e fez só 10. Mas isso não é só basquete. Isso é a saída de um líder que mexe com a cabeça do time.
Isso.
E um time que fora de casa tem mostrado dificuldades psicológicas mesmo. O time tem precisado do carinho da torcida, tá junto da torcida, tá dentro do seu ginásio para praticar um bom basquete. O jogo de ontem, quinta-feira, né, 102-81 pro Lanterna. A gente perdeu pra Liga Sorocabana e você tem os números, né, Conrado? Quantas bolas de 3 eles fizeram?
Pois é, os caras meteram 15 bolas de 3 de 20 chutadas, 21 chutadas. 75% de bola de 3 é um negócio de outro planeta, né? Então os caras resolveram acertar contra a gente, também tem isso. Né? Se você tirar esse índice de bolas de 3 e voltar a colocar um índice normal, o jogo ficava pau-pau. Então, também tem esses aspectos imponderável que às vezes muda jogos de basquete. E é nisso que talvez a gente pode acreditar, né? Porque classificando, o Palmeiras deve ficar entre... Classificar vai classificar.
Até porque são 16, classifica 12, né?
Classificam 12 e talvez fique até entre os 8. E pode ter vantagem na primeira rodada dos playoffs.
Que pelos números que a gente mostrou, seria fundamental.
Sim.
Hoje, o Palmeiras tem o mesmo número de jogos que o Pinheiros e uma vitória a menos. Seria esse o confronto na segunda fase, na fase que é oitavas de final, mas só tem 4 partidas, né? Os 4 primeiros já vão direto para.
E aí é o time acertar uma partida boa fora de casa para ganhar a série, né?
E outro, e essa partida fora de casa é do lado do Palmeiras.
Sim,
na Faria Lima.
Mas mesmo que seja contra outro, né? O Palmeiras assim, vai ficar 2-2, vai para a última, vai decidir fora, quer dizer, se ficar entre os 8 decide em casa. Nas quartas, mesma coisa. Qualquer time lá entre o quinto e o oitavo, que o Palmeiras vem enfrentar, ou até entre... Tirando os dois de cima lá, que acho que é Bauru e Limeira, que acho que os caras estão um nível um pouco acima. Até o Flamengo, se pegar, vai ser 2-2 e vai decidir no último jogo na casa dos caras. Se acertar um bom jogo, ganha. Avança.
E torcer para a parte física melhorar, porque o Palmeiras andou sofrendo muito com contusão ao longo de janeiro inteiro e perdemos o Nico ontem. A gente não sabe ainda quanto tempo vai ficar sem o jogador argentino.
Muito bem. Você está participando através da hashtag VCR Adeus Wesley e agora é a sua hora aqui no Verdazo Classic Rock. É a hora de...
Fala, palmeirense!
Stai lontana da fuga. Fala, palmeirense! Queria agradecer a todos os palmeirenses que estão participando do programa através da hashtag hashtag VCR, adeus Wesley! E também o pessoal que está respondendo direto aqui no Twitter. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo aqui, um abraço para o José Carlos, que o arroba dele é José, tá gostando, obrigado. Heitor Mota, que está pedindo Metallica. Um abraço para o Everton Soares, que pediu para mandar um oi para a galera palmeirense de Brasília, que não pode ouvir. Ele tá só acompanhando os tweets, porque ele não pode ouvir porque ele está no trabalho.
A galera palmeirense de Brasília deu um show no jogo Brasília e Palmeiras pelo NBB, lá no ginásio em Brasília.
Ano passado também. Um abraço para o Bianchetti, que fez um comentário aqui sobre o Wesley, viu, Yamin? Ele falou assim, que na linguagem do futebol, o Wesley roubou o Palmeiras.
É, na linguagem do futebol é exatamente isso.
Para quem conhece a linguagem de futebol, não tem problema nenhum. O Wesley roubou o Palmeiras. Um abraço para o Charles Petito, que ele está dizendo aqui, na mão do Matos, ele monta um time em condições de ser campeão. Ele deve estar falando do...
Não é ele mesmo, né?
Não, ele deve estar falando do Valadares.
É, né? Talvez.
Um abraço para a Kátia Neves, que está ouvindo desde o começo do programa, um abraço. Um abraço agora para o pessoal que está usando a hashtag, vamos lá. Deixa eu achar a hashtag aí. Sobe o som. Vamos lá. Hashtag. Tiago. Tiago, que é Tigzero, né? O arroba dele. Um abraço pro Luiz Bueno. Um abraço para todo mundo que tá pedindo música. Eu vou selecionar uma para atender a vocês no programa, assim como agora, né? Eu vou colocar, o som que eu vou colocar agora foi um som pedido na semana passada pelo pessoal que usou a hashtag do programa passado. Então, com vocês agora no Verdazo Classic Rock, Dio!
Oh!
no Verdazzo Classic Rock, a faixa The Last in Line, do álbum que tem o mesmo nome, o segundo álbum da banda Dio, que tem o mesmo nome, né? The Last in Line. A banda Dio tem como vocalista Ronnie James Dio. Então, aqui no Brasil, principalmente, o pessoal confunde muito, né? Falam o Dio. Não existe o Dio. Né? É a mesma coisa que você falar o Plant, falar o Gillan. Né? Quer dizer, costuma-se chamar o vocalista da banda Dio, o lendário Ronnie James Dio, por seu nome todo. Mas aqui no Brasil o pessoal confunde e acaba falando o Dio, se referindo a ele como o Dio. Essa faixa, não essa, né, do Jack Black, a faixa da banda Dio, que faz parte do álbum The Last in Line, chegou ao mercado em janeiro de 1984. E, Leandro, a mim, você sabe o que acontecia em janeiro de 1984 na história do Palmeiras?
Não, eu sabia o que acontecia na história de amor entre minha mãe e meu pai, já que eu nasci em outubro de 84. Mas agora, em janeiro, eu não lembro, não.
Então, estava sendo fabricado, Leandro,
exatamente.
Mim, né? Vamos começar por aí. O Palmeiras, 1984 não era um ano lá muito bom para o Palmeiras, né? O Palmeiras já estava há 8 anos naquilo que convencionou se chamar da fila, que só foi acabar em 1993. Mas em janeiro de 1984, o Palmeiras disputou o Campeonato Brasileiro. Naquela época, o Campeonato Brasileiro abria a temporada, né? E foram 3 jogos, na verdade, um jogo que abriu a temporada, que foi mais importante que os 2 jogos que nós fizemos pelo Brasileiro, que foram uma derrota por 1-0 para o Flamengo, fora, e uma vitória de 3-1 sobre o Goiás em casa. Mas antes de tudo isso, nós tivemos o jogo de despedida de Ademir da Guia.
Só isso, né?
Foi o último jogo de Ademir da Guia, sem contar esse último que a gente viu agora, né? Que serviu de evento teste para o Allianz Parque. Então foi um jogo que aconteceu no Canindé, no dia 22 de janeiro de 84. Esse jogo foi entre Palmeiras, o Palmeiras da época, e uma seleção paulista que se chamou de Amigos do Ademir da Guia. Na verdade, foi uma seleção paulista, né?
Uhum.
Então, o Palmeiras jogou com Leão, Nenê, Luiz Pereira, Wagner e Carlão, Rocha, Jorginho e Ademir da Guia, que jogou lá uns 30, 40 minutos, depois entrou o Carlos Alberto Borges, Robertinho, Baltazar e Eugênio, e o técnico era o Fedato. Do lado de lá jogaram Valdir Pérez, Mauro, que era o lateral do Guarani, Oscar, Gassem, Odirley, da Ponte Preta, Lino dos Santos, Paulo Isidoro, Rivelino, né, que também já era veterano,
grande palmeirense,
40 e poucos anos, palmeirense, Luizinho Lemos, que depois jogou pelo Palmeiras, que na época acho que ele devia ser do América do Rio, Serginho, Chulapa e Zé Sérgio, que era um belo time, né? Belo e acabou 2-1 para o time dos Amigos do Ademir da Guia, um amistoso disputado no estádio do Canindé, que foi apitado por Roberto Nunes Morgado. Você chegou a pegar o Morgado?
Não peguei o Morgado.
Morgado era o Margarida da época. Cheio de trejeitos, desmunhecava pra caramba.
Então deixa o rato ficar aqui, eu não peguei o Morgado.
Deixa bem claro, né? um figura, mas era um bom juiz, apitava bem. Se levar em conta que na época a gente tinha Dulcídio, Aragão, ele não era dos piores, não. Quase 10 mil pessoas no Canindé, quer dizer, bastante gente para prestigiar a despedida do Ademir da Guia. Num jogo que o Palmeiras jogou patrocinado pela Veia Quaker.
Veia Quaker, esse camisa virou um clássico, né?
Clássico, grande clássico. Muito bem.
É isso, Conrado.
É isso. Vamos encerrando o Verdazzo Classic Rock de hoje. Gostaria muito de agradecer a você, Leandro Amin, por sua brilhante participação aqui em nossa mesa de som e com seus comentários mais do que pertinentes.
Eu que agradeço, Conrado. Estarei aqui semana que vem.
Muito bem. Chegamos ao fim do Verdazzo Classic Rock desta semana. Obrigado a todos que participaram com a gente pelo Twitter. Queria mandar mais uma vez um abraço a todos. Peçam, usem a hashtag Peçam Música para as próximas edições. E até semana que vem. Foi um prazer estar aqui mais uma vez através da Central 3 participando com vocês. Eu sou Conrado Cacassi. Saudações alviverdes a todos.